jovempan.com.br.
São 12 horas e 31 minutos. Está no ar mais uma edição para você do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você pode nos acompanhar pelas, você sabe, ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone conectado para a sua participação. É bom ter você ao nosso lado, 28709707 é o telefone. Nós queremos ouvi-lo. E você pode continuar mandando para cá o seu vídeo pelo nosso WhatsApp, 931-170-620. 931-170-620 é o telefone para sua participação. E você manda para cá a sua mensagem, você pode usar as nossas redes sociais, o Twitter da Pan, arroba portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E é bom ter você ao nosso lado, nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br. Você sabe, barra Esporte JP. jp.com.br barra Esporte JP é o nosso canal no YouTube, ao vivo para sua participação. Tem muita coisa hoje, os ouvintes querem as opiniões dos nossos companheiros. Amanhã nós teremos a final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro. O jogo acontece em Porto Alegre, com uma ótima vantagem do time gaúcho. E nós vamos já nos aproximando da rodada final do Campeonato Brasileiro. Aparentemente, né, porque as coisas mudam a cada 10 minutos, aparentemente com 9 jogos só, né, sem o jogo entre Atlético Mineiro e Chapecoense. Estou dizendo porque muda toda hora, porque aquele discursinho de blindar a equipe da Chapecoense por 3 temporadas para que ela não caísse, parece que está murchando. O que, para mim, é extremamente lamentável.
Oficialmente, né? Ninguém fez nada.
Ninguém fez nada ainda. Extremamente lamentável. Como se uma equipe que foi destruída por uma tragédia pudesse se ajeitar em um ano só.
Mas até o presidente, o Ivan Toso, que era o vice, virou presidente, ele chamou isso de grande besteira, de darem essa isenção de 3 anos.
Problema dele, né?
Não, mas porque ele não acredita que vá acontecer. Mas isso, ele acha que é só uma bravata.
Mas alguns clubes entregaram na sexta-feira um ofício à CBF.
Então, mas é um problema dele. Eu nem sei o que o presidente pensa sobre isso. Eu entendo que não há tempo de recuperação em um ano só. É um tempo muito enxuto.
É só pegar o Torino lá.
Para isso acontecer. Tem alguns que não se recuperaram nunca mais.
O Torino.
Né? Então, eu acho, mas de qualquer maneira, vamos aguardar. A CBF que deu também uma doação, doou 5 milhões, além das premiações que a Conmebol entregará a Chapecoense.
Me parece que são 7 milhões, né, pelo título da Sul-Americana.
E o Felipe Altarucci está tentando fazer uma ligação agora para o Mato Grosso, para saber exatamente essa história sobre o pedido de refúgio daquela funcionária boliviana lá do aeroporto. Então nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. São 12 horas e 34 minutos e estamos todos aqui com o Zeca Cardoso, com o nosso Bruno Prado, José Manuel de Barros, com o Márcio Espímpolo, Beto Saad, Fred Júnior e o Daniel Leão. Estão todos aqui e daqui a pouquinho nós vamos receber também os garotos, uma garota e o garoto que participaram da nossa Copa Babalu. São 12h35 em São Paulo. Alguém está querendo passar algum recado, alguma coisa? É isso? Então, 12h35. Então, nós 28709707, 28709707 é o telefone para sua participação. Companheiros, temos aqui alguns assuntos e nós vamos tentar colocar sobre a mesa para que vocês discutam. Os ouvintes da Pan estão, aliás, estamos recebendo aqui algumas mensagens. Poxa, que legal, a vinheta de Natal da Jovem Pan já está no ar, é verdade. A vinheta de Natal da Jovem Pan já está no ar. Primeiro, um recadinho. A Odebrecht mandou a informação ao mundo informando que deixou de executar vários pontos da obra lá na Arena Itaquera porque o orçamento foi estourado. Isso a gente já tinha falado já há algum tempo, né? Quer dizer, eles pararam lá, o rompimento aconteceu, acabou dinheiro, acabou injeções financeiras e aí a coisa parou por lá. Bom, outra coisa que eu queria ouvir, viu, Bruno, começando com você, é, mas a cada hora que passa, chegam informações sobre o acidente aéreo, né, os desdobramentos, investigações. O piloto da Lamia tinha mandado de prisão. O governo boliviano disse que ele tinha mandado de prisão. Ele estava voando lá, beleza, para lá, para cá. Ele estava voando e tinha mandado de prisão. Bruno Prado.
É, mais uma notícia que assusta, né? Porque a gente imagina que ele não seja o único piloto que vivia, não, talvez de prisão sim, mas que voava de uma forma, vamos dizer assim, arriscada, né? Então, assusta que ele viajava normalmente, transportando grandes delegações e ninguém fazia nada, né? Então, espero que agora tenha uma, pelo menos um cuidado maior das autoridades para que isso não aconteça, né? Eu acho que o mais absurdo que eu acho que eu vi nessa, em todo esse caso até aqui, pelo menos para mim que não sou um cara especialista em aviação, foi aquele plano de voo ter passado, né? Eu estava ali.
Você é piloto, sim, que a gente
sabe. Não. Tenho até medo de viajar de avião, mas aquele plano de voo que passou, inclusive essa funcionária boliviana que dizem está aqui no Brasil, ela permitiu que aquele plano passasse. Aquilo lá foi uma coisa absurda.
Você calcula se ela,
né,
for para a ANAC, Vanderlei.
Mas sabe o que acontece?
Tamo frito.
Cada país tem as suas regras. E lá, o sindicato mostrou que ela não tem autoridade para impedir a decolagem.
Mas ela podia ter avisado alguém.
Ok. Estou dizendo só que o sindicato está dizendo que ela não tem autoridade. E eu não, também não sei se ela avisou.
Ela avisou. É o que dizem, Bruno. Eu não sei. É que ela realmente avisou um superior. Isso. E aí entrou alguém na parada e falou, não, pode isso liberar, carimba aí, tá tudo...
Então, a garantia é Sergio, que tem que responder.
É isso aí. Então, se ela passou pra frente... A única que está sendo colocada como por entre as criminosas, ela...
Então, por isso que a moça pediu refúgio no Brasil. Eu não estou dizendo que ela é inocente, nem que ela é culpada. Só estou dizendo que está sobrando para ela. E o sindicato daquela área está dizendo que, olha, ela fez tudo, ela assinou, está certo, tal, mas aqui está a regra. Não tem autoridade para impedir a decolagem.
Até porque, Vanderlei e craques da Jovem Pan, foi comprovado através de conversas com um suposto dono de um hangar em que o avião da Lamia sempre pousava. E ele disse que chegava no talo, no osso.
Eu queria até bater no
Exatamente.
Cara.
Então, essa prática foi desenvolvida várias vezes. O que nunca havia acontecido, Zeca, é que não, no tráfego aéreo, ele não estava tão complicado e não houve nenhum tipo de problema. O avião da Viva Colômbia estava despejando o combustível.
É a roleta russa.
Roleta russa.
Em relação do Quiroga, o Vanderlei do Quiroga, é porque ele tinha desertado da aeronáutica, por isso ele está sendo processado.
Por que ele não está preso? Porque ele mantinha-se fora da cadeia com liminares. Ele tinha um compromisso com a aeronáutica de após formado, continuar pilotando para a aeronáutica.
Ele aprendeu tudo através era não.
Exato. Quem pagou o curso dele foi a Bolívia.
Exatamente. Resolveu não continuar.
E aquele compromisso, o país paga o curso e você tem que retribuir trabalhando num determinado período. Ele não fez isso, está sendo processado e com mandado de prisão.
E não era preso porque ele entrava na justiça.
Não pode nem ser goleiro
com recursos
e nem ser piloto, porque só dão trabalho.
É lamentável.
Em 78, o goleiro Quiroga lá entregou o jogo e esse piloto Quiroga...
Outra coisa que todos vocês perceberam, né? Eu quero ouvir vocês sobre isso. Vocês perceberam que não apareceu ninguém dizendo que indicava a Lamia?
Ah, mas numa hora dessa...
Não apareceu ninguém.
Aí todo mundo some.
Ele transportava várias delegações... O local de maior número de pousos...
Transportou Messi,
Vocês viram onde que era o local de maior número de pousos?
Nossa, Paraguai.
Assunção, do lado da Comebol.
Claro.
E não apareceu ninguém que dizia, mas olha, eu indicava, porque ninguém... Parece que é uma companhia fantasma. Ninguém indicou.
O Chilaver deu uma entrevista para a Rádio 10 da Argentina, muito forte mesmo, na semana passada. Falando sobre um possível envolvimento do Alejandro Domingues, que é o atual presidente da Comebol,
sobre o Gonzalo Beloso, que é um ex-jogador do Rosário áudio, Central.
Eu não sei se o Felipe consegue recuperar, ou o Wilson, mas nós temos esse áudio. Temos esse áudio. Deve estar no. Como é que é?
Vamos no L. Está no L. No L. Chilavert 01, 02, 03, 04.
Chilavert 01, 02, 03. Essa é a vantagem do programa ao vivo, né? Nós estamos tentando recuperar nos nossos computadores aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar. E é importante, porque é uma declaração do Chilavert muito forte. Batendo forte na Conmebol.
Na Conmebol. Ele diz ainda que a Conmebol é a responsável pelo acidente que matou os jogadores, a comissão técnica, todo mundo que estava no voo da Chapecoense. É muito forte essa declaração. Ele ainda chama o Alejandro Domingues, que é o atual presidente da Conmebol, como um cara mais nefasto do que os que já estão presos, os ex-presidentes da Conmebol. É muito forte. Diz que o Gonzalo Beloso tem envolvimento com a Lamia e com a empresa que indicava a Lamia para ser contratada pelos clubes, porque uma empresa que tem um avião transportar todo mundo do futebol que transportava, alguma coisa estranha tem.
Fala, Beto, quero ouvi-lo também.
O futebol, parte da minha vida, eu trabalhei como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E o futebol, Vanderlei, tem via de regra ter fornecedores absolutamente únicos. Então, só para dar um exemplo, existe uma advogada trabalhista que ela pegou fama no mercado do futebol. Se não me engano, é Angelita, é isso?
Não é Gislaine.
Gislaine. Então, todos os jogadores, até...
Angelita Feijó é atriz?
Não, Angelita Feijó é atriz, é verdade, você saiu com ela. A Gislaine Nunes se tornou... ela criou uma notoriedade no futebol. E o futebol tem o fornecedor que faz a faixa, é o único, que faz o evento, é o único. Tem fornecedor que põe fogo em premiação, como aconteceu em 2009. Ele botou fogo, subiu lá um guincho, pôs fogo no Andrés, pôs fogo no Corinthians, no Ronaldo, e continua como fornecedor da Federação Paulista de Futebol. Então, essa prática é comum. Então, eu acredito até... Porque, claro que aconchavo, você tem toda a razão, o Chilavert está correto, a tua matéria foi perfeita, porque é único. E como os clubes no Brasil e na América do Sul, via de regra, eles não colocam seus conselhos fiscais para observar as contas e a logística empregada e todo o movimento, como dizem os portenhos, la movida de los clubes. Então, meu filho, cada um é terra de ninguém. É o momento, sim, da gente pensar em mudar. Eu quero aproveitar, Vanderlei, ontem eu estava com algumas pessoas do futebol e a gente pôde fazer uma homenagem para Chapecoense, conhecer amigos do futebol e tal, que estão absolutamente tocados. E eles disseram para mim que a Jovem Pan, e pediram para que eu transmitisse a você, Vanderlei, como diretor de esportes, fez no rádio a maior cobertura sobre o caso da Chapecoense, o Lian, que lá esteve. Então, eu estou transmitindo aqui alguns campeões do mundo que fizeram uma manifestação em relação a isso. E é muito legal, porque eu acho que pode mudar, sim, tem que mudar. Tem que mudar e os clubes vão ter uma consciência muito maior. O presidente do Inter ser hostilizado em Chapecó foi a única pessoa que foi hostilizada, Vanderlei, lá em Chapecó. O presidente da federação, o prefeito, foi absolutamente, caiu nas graças do povo. O presidente Michel Temer foi incapaz de promover um pronunciamento. E o presidente Marco Polo de Onero, da CBF, chegou lá pelas 11, né? Você pode constatar isso, bem depois, porque o Infantino, presidente da FIFA, estava lá e ele queria falar, ele que não viaja. Então precisamos realmente botar tudo isso, mexer e criar uma mudança importante. E a voz da Jovem Pan é fundamental para isso, Vanderlei.
Olha, e sobre a relação cinzenta de contratações, realmente fica muito claro que houve picaretagem, trambiques envolvidos, e não vão aparecer aqueles que indicavam a companhia.
Mas na investigação...
Não vai,
né? Se fizerem, se investigarem, descobrem.
Citaram uma empresa paraguaia aí, né, que oferecia...
É isso que eu tô falando.
O responsável... Estava no voo e morreu?
Não. O responsável, funcionário.
Sim. Não, da Chapecoense não, da empresa paraguaia.
Gustavo Ancini.
Que agora era despachante nesse voo, então, né? Ele foi colocado como despachante no voo. Então,
mas todos eles sabiam disso.
Claro.
Esse relacionamento, esse negócio de ter fornecedor fixo,
E vai ser fácil, Vanderlei.
Esse negócio de ter fornecedor fixo.
Fixo,
tem cheiro de picaretagem.
Claro que tem. E quanto mais eles puderem ir pro Rapapô pra conta daqueles que morreram no voo, eles vão fazer. Porque os que morreram não vão poder se defender. Agora, deve ter aí se procurar em algum papelzinho, alguma coisinha no fundo de alguma gaveta aí, né?
É que tá querendo, estão tentando fazer sobrar pra moça que pediu refúgio no Brasil.
É a mais fraquinha, teoricamente, né?
Que é a mais fraquinha, porque tá lá. Foi bem o sindicato, boliviano, mostrando o texto lá. Então, ó, tá aqui, ela não tem autonomia para segurar o avião. O que ela pode fazer é escrever, ela escreveu.
Tá lá escrito,
não bate, ainda tem o mesmo número. 4 horas e 22 minutos de autonomia e 4 horas e 22 minutos de combustível.
É brincadeira.
Ela disse, tá errado isso, é claro, porque se tiver um tropecinho...
Se precisar desviar de um pássaro...
Pronto, já acabou a gasolina, quer dizer, uma coisa absurda. Moraes
rapidamente tratou de afastar todo mundo.
É lógico.
Pra evitar...
Ele teve contato também com o piloto, né? Ele tem foto,
já vazou foto com ele abraçando.
15 dias antes do acidente.
Mas também tem uma... O piloto
ele prestou serviços, né?
O piloto fazia também... voos para outras companhias, não só dentro da companhia.
Ele prestou serviços também, o piloto que faleceu.
Ele fazia voos para outras companhias.
Do governo boliviano.
Sendo procurado pela polícia. É um negócio espetacular.
É tudo muito esquisito.
Daniel Lima, quero ouvir.
Bolívia, né, Vanderlei? E ainda em cima disso, você vê que a punição deve chegar ao país. E no domingo, aqui, até o Jovem Pan levantou com exclusividade essa questão, aqui no domingo, quando a gente entrevistou o comandante Décio Correia.
Verdade.
E ele levantou a questão. Ele falou... A Bolívia poderá ser rebaixada de categoria pela ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, será rebaixada.
Vai ter um prejuízo financeiro.
Por quê? Acabou permitindo o voo da morte. Esse voo
aquele plano de voo que a moça permitido. Achou uma irregularidade está na tela aqui no nosso computador.
Fala. E aí a Bolívia realmente deve sofrer essa punição, essa sanção, e corretamente, para que... Agora, isso daí vai servir para que novos fatos como esses não aconteçam. É claro que aqui na América do Sul as coisas vão sendo levadas com a barriga, né? Vão sendo empurradas com a barriga, mas foi uma tragédia que chocou o planeta. Então, eu acho que dessa vez vai servir de lição. Sobre o que o Beto falou em relação às autoridades que chegavam e até o receio que o presidente Temer teve lá de ir a Chapecó, foi completamente fora do comum esse receio, porque não havia o menor clima para qualquer tipo de protesto na cidade de Chapecó.
A cidade que ele tomou uma rasgada no pai do zagueiro, né?
O embaixador colombiano estava lá e veio especialmente.
Não havia o menor clima para qualquer tipo de protesto na cidade. Depois ele veio falar que era por causa da segurança, na verdade não foi nada disso.
Aliás, parabéns ao pai do atleta, né?
Pai do atleta foi muito bem.
Um abraço do presidente,
pai do Felipe Machado. Ele falou, eu não vou para o aeroporto, o presidente é que vem aqui abraçar os familiares. E falou com total razão, e não tinha o porquê do presidente não ir lá, tanto que ele foi e não sofreu nenhuma vaia, nenhum tipo de protesto, porque
ele não se manifestou.
Não tinha clima na cidade para nada, a cidade estava absolutamente em choque e comovida.
Eu acho o seguinte, eu acho que o presidente pisou na bola e demorou para decidir. Na cara do gol ele pisou na bola, mas... sem isentá-lo, é um grupo de aspones ineficientes.
São tantos
aspones que alguém. Aliás, nós falamos isso logo depois da morte, quando surgiu a possibilidade de ele ficar só lá no hangar. Nós falamos, será que não vai ter? É só procurar, está escrito. Será que não vai ter um aspone lúcido que vai falar, presidente, o senhor que decide? Mas o senhor pensou bem. Não é melhor o senhor ir lá. Será que não vai ter um aspone para falar isso? Porque é o que mais sobra, o Márcio Espípulo. É aspone para... Entendeu?
Geralmente eles atrapalham, né?
Não, geralmente atrapalham. Então, é isso. Quer dizer que não tem... E olha, o que não falta é aspone. Será que não teve um para falar?
Training, precisa urgente de um media training. E outra coisa, Vanderlei, na comunicação... Na comunicação... Por exemplo, que história é essa? Eu perdi o meu filho, eu vou ganhar medalha?
Quer dizer, é absolutamente antagônica a posição do governo em relação ao sentimento das pessoas. É uma coisa absurda.
Não é ganhar medalha. Que não pode entregar por defeito.
Sim, mas de honra. Tem que entregar pra família. Sim, mas peraí, Vanderlei. Não, faz depois. Não. Vai entregar na hora. Vai pro aeroporto. Vai pro aeroporto.
Isso é uma honraria.
Vai pro aeroporto. Meu filho tá morto. Eu vou pro aeroporto.
Este é o nosso esporte em discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O Natal já começou na Loja 100, com ofertas incríveis para você. Compare e aproveite. Smartphone Moto G Play 4ª geração, dual chip, processador quad-core e memória de 16 GB. Nas Lojas 100, só 860 à vista ou em 10 de 86 por mês sem juros. É isso mesmo, é o seu Moto G 4ª geração por apenas 10 de 86 por mês sem juros. Loja 100, toda a magia do Natal para você.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. Dezembro chegou e você já programou suas férias? Então escuta essa oferta imperdível da To Go Travel. 10 noites no cruzeiro Norwegian Sun, passando por 7 destinos na América do Sul, com entrada a partir de R$610, mais 9 vezes de R$203. Isso mesmo, você curtindo suas férias em um cruzeiro a partir de R$610, mais 9 vezes de R$203. Consulte as condições em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
São 12 horas e 53 minutos em São Paulo. Fala, Diogo. São 12 horas e 53 minutos em São Paulo. Este é o nosso esporte em discussão, ao vivo, como você já percebeu, evidentemente. Nós estamos todos aqui com o Zeca Cardoso, com o nosso Bruno Prado, com o José Manuel de Barros, com o Márcio Espímpolo, Beto Saad, com o Fred Júnior. E aqui temos dois jovens convidados do nosso programa, porque ainda temos desdobramentos da nossa Copa Babalu, que foi um sucesso, reuniu colégios importantes, colégios particulares, colégios municipais, colégios estaduais. E foi muito legal, desde o início até o final. Uma grande festa de encerramento. Foi show, foi muito bacana. E nós fizemos algumas promoções ao longo da competição, né? Que tem história, que tem a marca da Jovem Pan e da Copa e da Babalu, né? Algumas promoções. Entre elas, os bons de bola mais votados. Entre as garotas, a Juliana Alves, que é do Colégio Argos, né, Juliana? Tá certo? E o Alexandre Antar, é isso mesmo? É isso mesmo. Que é do Pentágono. Perfeito? Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho com eles sobre tudo isso. Você tá com uma camisa bonita aí, fez sucesso na escola. Enfim, foi muito legal. Queria que você falasse um pouquinho de toda essa experiência, de ter participado da competição, de ter sido a mais votada. Enfim, participou de cabo a rabo de tudo que aconteceu. Um abração para você, Juliana. Como é que foi a competição para vocês?
Bom, foi muito legal ganhar a experiência de participar numa Copa com tantos participantes e tantos desafios, né? Porque eu nunca tinha participado de uma Copa com tantos times. E a gente até que foi longe, a gente foi bem. A gente ficou em quarto lugar. isso foi muito gratificante.
E foi na primeira, a primeira vez que nós incluímos o futebol feminino.
Sim.
Né? Quer dizer que já foi um avanço também, né? Aliás, estava demorando para incluir o futebol feminino. Como é que na escola as garotas participam ativamente? Está faltando participantes? Você está sentindo que as garotas estão se interessando? Como é que está a coisa lá?
Então, nos últimos anos vieram mais garotas fazer futsal na minha escola, mas eu acho que ainda precisa de um pouco mais de incentivo, porque a gente precisa, né, melhorar isso aí.
É verdade. O Fred acompanhou muitos jogos, o Márcio Espímpolo também, o Zeca acompanhou muitos jogos e eles chegavam aqui na redação e diziam, o Zé Manuel narrou vários jogos, o Bruno também, aliás, todo mundo, o Beto
comentou,
todo mundo. E chegavam aqui na redação e eu vou confessar, falar baixinho aqui. Eles falavam assim: olha, ontem, na rodada de ontem, o jogo das meninas foi melhor do que o jogo dos garotos. O Alexandre já está olhando feio para mim, mas é verdade. Vocês falaram isso ou não falaram? Várias vezes.
Tinha um bom jogo. Teve. E a Juliana tem uma irmã gêmea, que joga, elas jogam juntas no mesmo dia.
Ela sai, a outra entra, ninguém percebe.
Você é gato, né? Você é gato.
É gato. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Zé, você vê muitos jogos.
Vi muitos jogos. Eu me lembro que um dia eu cheguei e falei: ó, tem uma menina aí que eu vi jogar, que ela joga mais forte que nós todos aqui. Botar elas no nosso time lá que leva a cacetada.
Isso não é novidade. Nosso time é horrível.
Não dá pra jogar com elas, não. Avisei, ó. Não marca jogo com essas meninas. Senão vai ser feia a coisa. É. Não dá. Mas, de fato, a gente vê uma evolução. Muitas meninas jogando bem. Você vê ainda que precisa de mais jogos, especialmente. O sentido coletivo, especialmente. Às vezes, individualmente, as meninas estão bem. Falta jogo, falta competição mesmo. Você tem razão, Júnior. Isso é muito importante. A competição, a realização, como a Copa Balu Jovem Pan, de trazer as meninas para esse meio de competição, incentivando que outras meninas também participem, né? Porque elas viram como foi legal, né? Eu acho que foi bem, bem bacana mesmo, né?
É isso?
Foi muito interessante participar. E sim, a gente precisa de mais competições, né? Mas porque tem muitas competições, só tem masculino, e agora essa, a Copa Balu Jovem Pan, pelo menos esse ano, melhorou essa condição, trazendo futsal feminino. Agora.
E a preparação? Vocês tiveram bastante tempo para se preparar?
E como é que é o nome do professor, né?
Alan.
Tá. Tiveram bastante tempo a preparação?
Ah, teve. Desde o começo do ano a gente vem se preparando sempre. A gente participou de outras competições também, então já é um treino. Assim,
para treinar, para fazer um aquecimento.
Brady, você que esteve nas quadras também.
Juliana foi eleita por duas vezes, né?
Foi.
Boa de bola. Vocês fizeram campanha no colégio, que você tem uma votação expressiva. Aí, se a gente olhar, 214 mil pessoas votaram em você. Você fez alguma campanha, alguma coisa assim?
Você é vereadora, né?
É.
Paulo, vou te dar de votos.
Deputada federal.
Então, aqui, tipo, eu divulguei pra uma amiga minha, e essa amiga minha, ela começou a passar pra todo mundo, até conta tão famosa, que eu não lembro o nome.
O que é natural, quer dizer, vamos...
Quantos anos você tem, Juliana?
Eu tenho 16.
16.
E você joga em algum outro lugar, Juliana? Fora o colégio, você treina em algum outro lugar?
Não treino.
Não treino, só lá.
Só lá.
E os treinamentos são semanais? Quantas vezes por semana? Como é que funciona isso?
É uma vez por semana só.
Uma vez por semana. Legal.
Você gosta de futebol? Márcio, desculpa, André, só uma coisinha. Você gosta de futebol masculino? Campeonato? Nossa, torce pra quem?
Corinthians.
E é torcedora mesmo? Assim, de quase, não vou dizer fanática, assim, daquela torcedora que veste a camisa.
É bando de louco.
Não muito fanático, mas eu não
gosta mesmo.
Fala, Márcio, Espípula.
Gêmeas, a divisão na família deve ser dura para na hora de votar, né, Vanderlei? Já pensou? Imagina, como é que faz?
É.
Né? Deve ter sido complicado. E as duas na quadra era muito bacana, Vanderlei, porque elas usavam aquele óculos, tipo o Davids quando jogava, lembra? O carinha jogador de basquete também, né?
Eu acho que é charme.
Será?
Ah, acho que é charme.
Mas o Flávio Prado maneira... faz isso imitando o Neymar. A lente é de acrílico, não é lente de
graça. Inclusive o cabelo, ele tá deixando uma...
Mas o dela é lente, aquele lá é lente mesmo, né? Você tá com óculos agora, é lente de grau mesmo, né? Não, sim, é só pra fazer um estilo.
Não,
né?
É grau.
E aquele era tudo.
E quando começou,
pra não quebrar,
foram
tomar uma bolada.
Consultas à Federação Paulista, pode, não pode.
Pra ver se era permitido,
pode,
né?
Pode, sim. Com proteção dessa maneira, pode. Quer fazer alguma pergunta?
Não, então era sobre isso. Se você joga mais que a sua irmã. Certo?
Ah.
É, mais ou menos.
Pelo menos ela já. Não, e quem é melhor aluno?
Briga familiar.
O talento dentro da quadra.
Natal, você quer.
Aqui é o esporte em discussão, é família em discussão.
O talento na quadra.
Ele quer criar um programa Família em discussão.
É, nosso Cristina Rocha aqui, ó. Caso de família.
Ela tá atrás de você.
No talento na quadra. No talento na quadra.
É de uma grossura.
Família em discussão, peiteiro.
Você sabe o que você me fez lembrar? Você me fez lembrar um companheiro.
Programa do Ratinho?
Não, não. Sabe o que ele me fez lembrar? Você que é uma menina bonita, você vai entender. Ele ele foi fazer uma reportagem, num carro de reportagem da Jovem Pan. Aí, iam todos para o mesmo lugar. Ele e Márcio Espimpo. E ele e mais outros repórteres da Jovem Pan. Entre os repórteres da Jovem Pan, uma moça. Porque eu, claro, eu sou um cara fino, não vou dizer o nome. E a repórter, digamos assim, um pouco acima do peso.
Fofinha.
Fofinha. Aí, quando ele olhou o carro, ele falou perto da moça assim: pra você não vai dar, você tá gorda. Quer dizer, não tem classe. Ela adorou ouvir isso dele. Ela quer matá-lo até hoje. Quer dizer, é um negócio. É o que você fez, tá dividindo a família.
Ele jogou pra mim, mas você não foi na minha conta, viu, colega? Não, jogadora, você levou vantagem. E na sala de aula, quem é melhor? Você ou sua irmã? Vamos ver pra quem foi o talento agora como estudante.
Ah, ela.
Ela, olha lá. Deus é justo, divide um pouco pra
e
cada.
Sabe o que a irmã tá falando lá, que eu tô ouvindo aqui? Que as duas juntas jogam muito melhor que você.
Ah, isso
que
é verdade, Você tem com uma perna.
Zeca Cardoso, queremos ouvi-lo.
Juliana, a gente viu que vocês tiveram muitos jogos, né? Começando desde a primeira fase e tal. Quantos jogos normalmente vocês fazem, fora a Copa Babalu Jovem Pan, quantas vezes vocês jogam competições e tal? Porque como você falou, vocês precisam jogar mais, né? O futsal feminino, o futebol feminino é pouco valorizado. E a Copa Babalu Jovem Pan valorizou bastante vocês.
Ah, então, tirando a Copa Babalu, a gente participou de duas competições. E tipo, era, se não me engano, dois jogos por mês, por aí. E a gente até que chegou longe também nessas competições. E uma a gente ficou na semifinal e outra a gente foi campeão.
O time era muito bom, viu, Wanderlei? O time era muito bom.
Bacana. Bom, eu quero... Vamos emprestar... Você quebra esse galho, né? Vamos emprestar o microfone pro Alexandre? Vez. Essa vez você divide a bola com ele. Alexandre, e aí? Como é que foi lá na escola? Bacana. Eu tenho alguns exemplos aqui. O cara, quando ganha bom de bola, no dia seguinte, ele vai com a mesma camisa, bom de bola, na escola, né? E aí, o que tem de flertes, digamos assim. É um negócio espetacular, porque sabe como é que é? O cara é bom de
ficou bola. Mais bonito.
Peito estufado, aquela coisa toda.
Mas ó, tem uma aliança
dele, tá ó. Olha lá, cuidado ali, ó.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não falei que ele dá bola, porque é um menino sério. Mas olhar, flertes, eu falei. Vocês estão querendo arranjar confusão aqui?
Ô, Wanderlei, flerte não vai saber o que é, Wanderlei.
Quero ouvir.
Flerte ele não vai saber.
Ah, a gente sabe, sim. Contatos visuais. É crush agora, né? O negócio tá moderninho. E aí, Alexandre?
Ah, como
é
então.
Que é, como é que foi na escola?
Na escola, sucesso. A gente.
E aí, resumindo, pegou quantas?
Não, então, na escola a gente. Quando falaram da Jovem Pan, tava todo mundo desacreditado, porque só tinha um menino do sub-16, então todos os meninos.
Ah, não tinha time?
Que jogaram eram do sub-14. Eu, inclusive, tenho 14 anos. Daí a gente começou a jogar, passou a primeira fase, nos pênaltis, sofrido. Mas aí depois todo mundo começou a falar, eles passaram. Mas daí, contra o Sagrado, na segunda fase, já acabou, mas... Foi muito boa a experiência.
Lógico, sem dúvida.
Foi legal, foi... Foi muito bacana.
Isso é que você falou corretamente. A experiência é imperdível, né? A festa de abertura, o fato de se preparar para o jogo. Né? Quer dizer, eu acho que isso fica guardada a lembrança na cabeça de todo mundo. Eu acho legal. Bruno, eu quero ouvi-lo.
Alexandre, você, claro, gosta de futebol. O que você curte assistir no futebol? O que você gosta de ver o seu time, gosta de ver outros times? Você curte ver jogo de futebol?
Ah, eu curto, vou.
É goleiro, viu?
Sim.
Frequentemente nos jogos de São Paulo, que sou São Paulino. Assisto pela TV o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês. Todo dia que eu consigo, eu ligo um pouquinho na TV.
Professor Rogério Ceni está chegando.
Agora
ninguém segura, né? Não é verdade?
Agora vai.
E ainda, como disse Márcio Espímpolo, ele traz auxiliares estrangeiros, que é uma coisa espetacular, né?
Sim, agora está trazendo o treinador das categorias de base do Liverpool.
Então, já é um grande passo, né? É um grande passo. O Beto, fale um pouquinho.
Eu queria saber dos nossos craques aí. Primeiro, parabenizar, né? Porque... a família é dividida, craque na bola, craque na escola, que é efetivamente a leitura dessa Copa. Queria saber se vocês têm pretensões para avançar como jogadores de futebol, feminino e masculino.
Então, depois que desse ano, com o longo do tempo, eu comecei a treinar em clube, estou treinando no Lausanne Paulista.
Zona Norte, né? Zona Norte, não é?
Lausanne? Isso. Que está na segunda divisão. E eles me chamaram para jogar, mas
Só para esclarecer, Alexandre, segunda divisão de futsal.
Isso.
Certo.
Tem uma bela quadra lá, Zé.
É. Tem.
É. Daí eles me chamaram.
O Bruno é da região lá.
Daí eles me chamaram pra
jogar. Joga muito, Bruno.
Vai lá lustrar a quadra.
Fala, Alexandre.
Daí eles me chamaram pra jogar, mas eu decidi esse ano não ir, terminar os campeonatos pelo Pentágono, finalizar o ano por lá. Daí ano que vem eu vou ou pra lá, daí eu tô tentando fazer peneira no Palmeiras, no Juventus e tô. Daí tô correndo atrás de algum clube aí.
Só salão ou tá pensando em campo?
Não, só salão. Campo ainda não.
Só salão.
É São Paulino, goleiro.
É.
Isso. Você acha o Denis bom goleiro?
Tá em altos e baixos. Tem vezes que ele pode ser o herói da partida, mas tem vezes que ele não ajuda muito.
Você acha que goleiro vai falar mal de goleiro?
Corporativismo.
E o goleiro de salão tem que sair bem com os pés, né? Tem que ter uma boa jogada com os pés. Você vai bem?
Esse ano, em todos os jogos, teve uma parte que eu fiquei lesionado no começo do ano. Daí, mas um pouquinho antes do segundo semestre, eu comecei a voltar a chutar, voltar a jogar com o pé. Daí eu finalizei o ano com 12 gols.
Olha aí,
ó.
É goleiro artilheiro.
Daí, chuta muito. No salão é importante isso. É.
Claro, no semestre fez mais gols que o Fausto da vida inteira.
Verdade, verdade.
Zeca,
e já namora, hein?
É. Cara, é. Com a vida amorosa do Alexandre.
Impressionante.
Ela tá ouvindo.
Ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo.
A Isabela.
Fala muito.
A Isabela tem 12 anos e fala. Que a filha dele tem 12 e fala assim:
Dois.
Olha, vou pra balada. Aí, fim de papo, a coisa mudou. Diga, Zeca.
Alexandre, você falou que o seu time da escola é quase inteiro sub-14, né? Isso. Então é bacana que vocês vão ter ainda bastante tempo pra disputar a Copa Babalu Jovem Pan. Você, pelo jeito, não, porque tá indo pra clube, já deu voos mais altos. Mas a molecada vai continuar com essa mesma base pras próximas competições.
Então, agora que esse sub-14 tá subindo pro sub-16. O treino começou a ficar mais tarde, tá tendo mais coisas na escola. Daí o pessoal, ele tá meio que indo pros clubes, ele tá saindo do colégio, tentando se federar, daí tá desmanchando meio o time que veio jogando esses por 4 anos, tá meio que desmanchando. E daí não sei se ano que vem vai ter um time sub-16 pra participar do campeonato. Ou se não vai ter.
Entendi. É, a Copa Babalu Jovem Pan sempre revelando, né, Vanderlei?
Eu acho legal isso, porque depois começa. Nós ficamos assim, sem realizar competição, por 9 anos, quase uma década. 9 anos. Por vários motivos, por programação, enfim, até a coisa se ajeitar. E voltamos a fazer a competição, graças à disposição da direção da Jovem Pan. E de patrocinadores importantes, e como a Babalu, que empresta o nome à competição, a Copa Babalu. Foi um sucesso, né? Na primeira edição, fizemos a segunda edição, também foi um sucesso, e me informa o André que também já estamos programando a terceira edição. E os colégios estavam, entre aspas, enferrujados, porque quase uma década sem ter uma grande competição, que é a competição mais comentada, competição intercolegial. Mais comentada, onde regulamento, vocês tiveram provas disso, regulamento seguido integralmente, muitas vezes com dor no coração, a gente tem que cumprir o regulamento, mas nós cumprimos o regulamento, porque é isso que dá credibilidade e seriedade à competição. Isso valoriza os nossos patrocinadores e valoriza a Jovem Pan, que sempre fez isso por uma geração, que ela ficou de cabo a rabo durante 25 anos. A competição ficou no ar, 25 anos, tivemos uma parada técnica e voltou agora com a corda toda. E isso vai ser um sucesso mesmo e tem muita gente se preparando. Alguns colégios que não voltarão a participar por essa dificuldade que o Alexandre citou, é verdade, não estava preparado e agora precisamos formar um outro time, essa coisa toda. Mas outros que não participaram já estão na fila para participar. Não participamos, perdemos essas duas edições, mas agora já tem um time para participar da competição que vem no próximo ano. O que é muito legal, lembrando que nós temos N colégios particulares, colégios estaduais e colégios municipais. E a cada ano que passa a gente vai ajustando tanto o regulamento como a operação. A operação com quadras, enfim, com aquilo que a gente detectou que pode melhorar para o próximo ano, a gente vai melhorar. É assim que funciona. Então, eu quero só dar um abraço no Alexandre é Antar, né? Antar, Alexandre Antar, do Pentágono, um abração para você, parabéns, foi bom tê-lo participando da competição e aqui do programa. A gente até ia trazer vocês na semana passada, mas vocês sabem perfeitamente o que aconteceu na semana passada. Seria trágico, né, trazê-los aqui. Agora um pouquinho mais, digamos assim, com o coração um pouco mais manso, nós fizemos questão de trazer vocês. Um abração, bom Natal, espero que você tenha um presente para sua namorada, nada de chaveirinha, vê se melhora, porque também não vai com isso, esse ano lembra
disso. Ele vai dar uma camisa bom de bola.
É, pode ser. Obrigado, Alexandre.
Obrigado.
Um abração para você, viu?
Quer só falar? Queria agradecer a todos vocês aqui, agradecer o Colégio Pentágono por ter essa oportunidade de participar da Copa Babalu. Queria agradecer ao meu técnico Robson, que...
Que me deixou no time, né?
Não, que ele que me levou pro gol, ele que fez eu virar goleiro. E legal. Agradecer ao Tatão, que jogou na Seleção Brasileira de Futsal, que foi nosso técnico durante a Jovem Pan.
Legal.
E queria agradecer toda o esporte do Pentágono, que fortalece cada vez mais o esporte dentro da escola, tá batalhando por ter quadras boas, campeonatos bons e como a Babalu Jovem Pan, e é isso, queria agradecer.
E o Pentágono, viu, não sei se contaram para você lá, participou de várias edições da Copa Jovem Pan, desde quando tudo começou.
Sim.
Várias edições e em algumas oportunidades chegou em fases bem avançadas. Muito legal. Abração, viu? Obrigado. Um, eu empresto o microfone para a Juliana, Juliana Alves, que é do Argos. Juliana, obrigado, viu, pela gentileza, pela presença, foi ótimo. Espero que você não vá arranjar problema familiar depois do Márcio Espíndola ter tentado dividir as duas irmãs.
Pentelho aí.
Isso é impossível.
É pentelho.
É um mala, né? Obrigado pela presença, foi
ótimo.
Obrigado
a vocês por ter dado essa oportunidade de vir aqui, conhecer todos vocês. E quero agradecer também a minha família, todas as pessoas que votaram em mim, os meus amigos e também uma professora
Alain. Legal. Você já conheceu a rádio? Já deram uma voltinha na rádio? O André vai levar vocês para conhecer a rádio. Já conhecer, porque aqui é legal. Você vai, entra num lado, sai do outro, tem vídeo, aí você perde. Mas ele é o nosso guia titular, André Caribé. Tá bom? Este é o nosso Esporte em Discussão.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Cadê o Lucas?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Pedro? Foi tomar uma proibida.
Cadê o noivo?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Rodrigo Lombardi?
Foi tomar uma proibida.
E você, também já foi tomar uma proibida? Ela é gostosa demais.
Aprecie com moderação.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Aqui a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Jovem Pan. Oferecimento, proibida puro malte, para quem gosta do melhor. Ela é gostosa demais. Beba com moderação. Loja 100. Compare e aproveite. Nas Lojas 100, tudo é mais barato. E Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira.
São 13 horas e 14 minutos. Nós seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil. Márcio, por favor, nos atualize sobre a renovação contratual do Hudson, sobre a situação do Michel do Michel e do Kelvin, né? E, enfim, o São Paulo que ainda sonha com o Felipe Melo. Mas antes, é que nós conseguimos uma ligação agora, vamos ao Mato Grosso, porque hoje pela manhã a Jovem Pan deu a informação que aquela moça, né, a boliviana, daqui a pouco o Fred me dá o nome dela, acho que é Camila, alguma coisa assim, mas eu vou ter já essa informação. E ela pediu refúgio no Brasil, ela foi à Polícia Federal lá no Mato Grosso e pediu refúgio, dizendo que está sendo perseguida, que está sendo, como disse o Beto, a cabeça que está a prêmio, né? Quer dizer, é a cabeça...
Casteiro Monastério.
Célia. E ela está sendo perseguida lá porque está sobrando só para ela. E nós vamos a Mato Grosso com o companheiro Armando Anashi, que vai nos atualizar se tem alguma coisa nova para falar sobre isso. Armando, um abração para você. O que é que você pode nos informar?
Um abraço, Vanderlei. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Realmente, a Polícia Federal, na delegacia em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, formalizou na noite da segunda-feira, ontem, portanto, o pedido de refúgio da boliviana Célia Castedo Monastério, ela que é funcionária da Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares de Navegação Aérea da Bolívia, a ASANA. Na solicitação, Célia Castedo Monastério alegou que vem sofrendo perseguição em seu país após o acidente com o voo da Chapecoense na companhia aérea Lamia, companhia que hoje, inclusive, Vanderlei ouvintes, é manchete da imprensa boliviana. A Lamia, não sei se o colega já tem essa informação aí em São Paulo, mas é destaque, primeiras páginas dos jornais da Bolívia. Por exemplo, o jornal El Deber traz uma foto do contrato social da empresa Lamia e o patrimônio dela é de... Ela foi fundada com um capital social de 150 mil bolivianos, o que equivale a R$ 73.500. E na última atualização do patrimônio da Lamia, essa quantia de 150 mil bolivianos teve um decréscimo para 114.953 mil bolivianos, o que equivale a R$ 56.326,97 pela cotação de hoje, quando um boliviano está valendo na cotação do dia 49 centavos de reais. Quanto ao pedido de refúgio de Célia Castedo Monastério, esse documento trazido pelo advogado dela da Bolívia até Corumbá, bem na fronteira, ali com a cidade de Puerto Suárez e também Puerto Quirajo, ambas da Bolívia, esse documento foi encaminhado pela Polícia Federal do Brasil, Delegacia de Corumbá, do Mato Grosso do Sul, para o Comitê Nacional para os Refugiados, órgão, é o CONARE, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça em Brasília. A resposta para esse pedido de refúgio pode ocorrer até em um ano. Nesse período, enquanto a Célia Castedo aguarda a resposta para o seu pedido de refúgio, essa funcionária da ASANA pode permanecer e circular livremente pelo Brasil, em todo o território brasileiro. Caso o pedido seja negado, aí sim ela terá de deixar o país. O refúgio, Vanderlei Nogueira e ouvintes da Jovem Pan, é uma proteção legal que o Brasil oferece a cidadãos de outros países que estejam sofrendo perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, ou ainda que estejam sujeitos em seu país a grave e generalizada violação de direitos humanos. É o que alega a boliviana Célia Castedo Monastério. Ela alega que, depois do acidente com o avião da Lamia, vitimando a equipe do Chapecoense, equipe de futebol, colegas jornalistas e radialistas e também a maioria da tripulação, ela alega que vem sofrendo perseguição na Bolívia, Vanderlei Nogueira.
Perfeito, atualização perfeita, meu caro Armando Anashi, está no Mato Grosso do Sul. Obrigado pela gentileza, por ter participado conosco aqui, nos atualizado. Um abração, Armando.
Um abraço, Vanderlei Nogueira, boa tarde aos ouvintes.
Muito obrigado. Esse é o quadro. 13 horas e 20 minutos em São Paulo. Márcio, por favor, nos atualize sobre o São Paulo.
Bom, Vanderlei, o Hudson já havia uma programação para que ele renovasse o contrato, essa conversa já se estende por alguns meses. O Rodrigo Caio também, uma nova proposta foi feita, ele ficou de responder. É um ano de prorrogação só com um salário bem próximo ao teto. É um jogador que deve sair de São Paulo. São Paulo está tentando apenas ganhar um pouquinho mais de dinheiro nessa negociação. O Kelvin, o contrato dele termina de empréstimo com o Porto. São Paulo não tem interesse, não vai pagar uma quantia tão alta assim para ter o Kelvin. E o Porto não vai reemprestar o jogador pela terceira temporada seguida de graça, né? Foi Palmeiras, agora São Paulo e de novo São Paulo. Então daqui a pouco o Kelvin tá livre aí e o Porto não vai ganhar um tostão. Sobre o Michel Bastos, é uma moeda de troca interessante, mas não teve negócio ainda com ninguém, né? Primeiro era o Cruzeiro com...
Tem um discursinho aí de futebol francês, você ouviu?
Mas aí é mais fácil rescisão contratual e aí o Michel vai procurar a sua vida, viu, Vanderlei? Aí já não vai ter mais nada
Eu ouvi até que a intenção é rescindir e depois, com o contrato na mão, livre do mercado, aí o empresário dele iria fazer os contatos lá na França.
Aí é um problema do Michel, que ele tem bom trânsito por lá e ele vai... De repente aí é mais fácil acertar que aqui no futebol brasileiro também, porque via São Paulo, você tinha que equiparar salário com o jogador que viria, é um dos salários mais altos do São Paulo, não é algo tão simples assim. Envolvendo o Williams, bigodinho do Cruzeiro, atacante, não deu certo. No Santos, Lucão e o Michel Bastos pelo Ricardo Oliveira também não deu certo. Ontem o Rogério Ceni voltou a pedir um camisa 9 e o camisa 9 pela liderança, ele pediu para que insista em Ricardo Oliveira. Ele pediu para que insista em Ricardo Oliveira, mas o Santos já avisou que não vai negociar Ricardo Oliveira. O Santos é inegociável Ricardo Oliveira, mas aí pode entrar a amizade dos dois, Vanderlei. Já tem gente reclamando aí nas redes sociais que o Ricardo vai ser um traíra se fizer isso, não pode trair o Santos dessa maneira, mas a gente também não pode esquecer que pintou um negócio para a China, ele ficou meio magoado que não foi liberado, então aí... Outros fatores na parada. Jogou bola, foi artilheiro, brigou pelo Santos até o último jogo do campeonato, quando o Santos teve chance de brigar pelo título.
Ele vai abrir mão de disputar a Libertadores
da América.
São Paulo não tá.
Ele mora em São Paulo, Zé. Ele tem que descer todo dia pra Baixada pra treinar. Ele mora em São Paulo, Ricardo Oliveira.
Depende de onde morar, é mais rápido do que...
Ele mora em Alphaville.
Ele
mora em Alphaville, claro. Vai depender da... Sei lá, aí é problema do Ricardo Oliveira,
São Paulo,
do Santos.
Mas pra tirar o Ricardo Oliveira, tem que pagar bem, né? E o São Paulo tá falando que não vai abrir os cofres.
A proposta salarial que o São Paulo tem pra fazer pro Ricardo é bem superior à que ele ganha no Santos. É bem superior. Agora vai dos princípios aí do Ricardo. Se ele achar que é certo sair do Santos, se não é. Se quer trabalhar com o Rogério, se não quer. O 9 do Rogério é o Ricardo. Ele tem outras opções que vão custar muito mais do que o Ricardo. O outro é o Lucas Prato, que vai custar muito mais do que o Ricardo Oliveira. De salário e para desembolsar e ter o Lucas Prato. Mais viável é o Ricardo Oliveira, que tem mais um ano de contrato com o Santos. E aí com o Michel livre, Vanderlei, numa dessa há um acerto aí, não sei se o São Paulo fizer a rescisão de contrato, agora via troca, simplesmente por troca, não deu certo, nem com o Lucão na parada, o super Lucão aí, como alguns amigos nossos dizem que vai ser o futuro da seleção brasileira. Ainda não deu.
Vamos falar de São Paulo, Bruno Prado?
Santos tá bravo aí, hein, Vanderlei, os bastidores.
São Paulo, ele precisa de alguns reforços.
Ninguém avisou o cara de 36 anos,
Vanderlei. Essa posição de centroavante é uma posição que São Paulo precisa. Nem o Chaves, nem o Pedro e nem o Gilberto são jogadores de um nível alto para serem titulares do São Paulo, imaginando que o São Paulo queira lutar por título.
Se
né,
fosse o Ricardo Oliveira, eu chegaria jogando
tranquilo,
no ônibus, né?
Jogaria. O Ricardo Oliveira tem o Caleri, o Prato, qualquer um seria uma ótima contratação. Uma questão de ver o que dá para trazer, o que dá para fazer, mas claro que ele tem contrato com o Santos e não deve ser uma coisa tão fácil. O Kelvin não tem por que manter, né? O São Paulo tem jogadores do mesmo nível ou melhores que o Kelvin, então não valeria a pena gastar com o Kelvin. Chegou o Wellington também, tem o David Neres, os garotos não são piores que o Kelvin, não. O Kelvin não valeria a pena gastar dinheiro para mantê-lo. Tem a questão do Mena também, acho que se fosse de graça ou um custo baixo, acho que valeria a pena, porque o São Paulo precisa de lateral esquerdo e não tem, o Carlinhos não vai ficar. Então o Matheus Reis também é um jogador que não foi bem esse ano, então o São Paulo precisa de um jogador ali. E a posição de volante, acho que é uma posição que o São Paulo, falam do Felipe Melo, que já falei ontem, acho que seria um ótimo reforço, mas é uma posição que o São Paulo tem dificuldade. Aliás, acho que é a posição mais carente hoje do futebol brasileiro. Essa posição de volante de um cara de qualidade para iniciar a saída de bola. Quem conseguir trazer um volante de alto nível tem vantagem em relação aos outros.
Sobre São Paulo, diga, Zeca.
O Matheus Reis, o São Paulo até estuda a negociar ele, não venda, mas emprestar, até a Ponte Preta poderia estar envolvida.
E o Reinaldo vai voltar.
Porque o Reinaldo vai voltar.
Reinaldo Carlos.
O Reinaldo. O Reinaldo volta.
E o Flávio vai chorar, vai ser da ponte.
O Rogério Ceni também gosta muito do Júnior, o garoto do Sub-20, que é do Grêmio. O São Paulo vai comprar esse lateral esquerdo do Grêmio por R$500 mil. O São Paulo vai ficar com ele. E o Rogério já gosta muito do Júnior. E o que eu gosto dessa postura do Rogério inicial é isso. O Kelvin é muito melhor que um garoto da base? Não. Então eu fico com um garoto da base. Eu fico com o meu patrimônio. Eu não preciso ter o jogador. O 9. Ah, o 9. Aí eu não tenho na minha base. Eu não tenho no meu elenco principal. Aí eu preciso ir atrás de um, que é o Ricardo Oliveira. Então eu já gosto do jeito de pensar do Rogério. De analisar o elenco dele, olhar para a base e entender que lá ele pode achar que vai ser muito mais barato e muito mais lucrativo pro time. E já tem a identidade com o clube, né, Vanderlei? Os meninos foram criados lá dentro, já tem essa identificação.
Vamos abrir espaço rápido, vou passar para o Beto, para todos os companheiros. O Rodrigo Viga está na linha, te chamando, piscando aqui a luz vermelha. Diga, Rodrigo Viga.
Muito obrigado, Vanderlei. Como já era previsto, infelizmente, a pancadaria está comendo aqui nas imediações da LERJ. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque logo mais vai ser votado um dos projetos de lei que fazem parte do chamado pacote de austeridade. Alguns manifestantes agora há pouco tentaram transpor as barreiras aqui, as grades colocadas desde o início do mês passado para proteger a sede do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. E nessa forçação de barra, a Polícia Militar, que está aqui há muito tempo, interveio, atuou, os ânimos se acirraram. E, inclusive, a Polícia Militar precisou usar do expediente tradicional. Bombas de gás, bombas de efeito moral e muito, mas muito gás de pimenta, Vanderlei. O clima foi tenso, continua relativamente tenso, mas a perspectiva é de que seja assim até o final da votação desse chamado pacote de austeridade que visa salvar o Rio de Janeiro da quebradeira da bancarrota, meu caro Vanderlei.
Votação hoje?
São vários projetos, viu, Vanderlei? Eram 22 no início, depois enxugaram para 14. A primeira votação de um projeto de lei, de todo esse pacote de 22, a primeira votação está programada para logo mais. Agora, o que acontece? É uma votação em tese fácil, porque os parlamentares vão votar a redução de salário de governador, de vice-governador e secretário. Quando começar a mexer um pouco mais no bolso, na vida dos servidores aqui do Estado, é que o bicho deve pegar ainda mais, Vanderlei.
Perfeito. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Viga com o microfone da PAN. Daqui a pouco ele volta ao longo da programação da PAN com mais informações direto dessa efervescência no Rio de Janeiro. Para não interromper o Beto, nós vamos para o intervalo. Na volta, o Beto Saad, o Fred Júnior, o José Manuel de Barros e todos os companheiros vão falar um pouco mais do São Paulo. Vamos ao intervalo e já voltaremos.
Yay! Vem aí o álbum Capricho Youtubers. Whindersson Nunes, Tássio Coleia, Rezende, Nakadoso e muitos outros que estão bombando na internet, agora em quase 200 figurinhas para você colecionar. Fotos exclusivas dos seus ídolos com versões especiais e metalizadas. Esse é o primeiro álbum do Brasil que utiliza a tecnologia Mobile View, com vídeos inéditos do seu youtuber favorito para você assistir no celular ou no tablet. Álbum Capricho Youtubers. Garanta o seu, já nas bancas.
Amigos da Jovem Pan, entre os dias 8 e 21 de janeiro, teremos a Florida Cup, onde contaremos com 6 equipes brasileiras, 2 equipes da Argentina, 1 equipe americana, 1 equipe equatoriana e 1 equipe colombiana. Também contaremos com o Xangai da China. Ao meu lado, o Bruno Prado, que fará análise de todas essas equipes durante esta semana. Bayer Leverkusen, Bruno Prado, faça a sua avaliação dessa equipe alemã, Bruno.
Bom, o Bayer Leverkusen é uma equipe que normalmente briga por vaga na Liga dos Campeões, né? Briga para ficar entre os quatro primeiros do campeonato alemão. No atual campeonato está no meio da tabela, um pouquinho abaixo do que normalmente faz, mas na Liga dos Campeões atual está classificado para a fase de oitavas de final. Tem um treinador que eu gosto, que é o Roger Schmidt, treinador austríaco que trabalhou no Salzburg, na Áustria, e que tem um estilo de jogo legal, que procura ter posse de bola, tocar a bola, tomar a iniciativa do jogo. É um time interessante que já participou de outras edições da Florida Cup. É uma boa atração para a competição.
O torneio terá início no dia 8 de janeiro e irá até o dia 21 de janeiro. Cobertura especial exclusiva da Jovem Pan.
Jovem Pan, Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. O assunto é o São Paulo agora. Daqui a pouco vamos falar do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. O nosso Beto Saad. Quero ouvi-lo, Beto.
Olha, Vanderlei, o craque da Jovem Pan. O São Paulino está animado com a presença do Rogério, né? E é interessante porque a gente está tendo algumas experiências no Brasil e em São Paulo, principalmente com a eleição do João Dória, que não é político e é gestor. Ele é gestor. Foi eleito no primeiro turno e já anuncia uma medida absolutamente interessante. Os secretários não vão andar de carro, vão andar de Uber e de táxi. E o Rogério não tem a menor experiência. Fazendo um paralelo, ele já está criando um plano de gestão e se amparando com experiências internacionais vencedoras. Então ele já tem ao seu lado um garoto que cuidava da Sub-23 do Liverpool, já vai criar, através de ex-jogadores do São Paulo, um conselho de notáveis que o ajudará a compor a sua linha estratégica e linha de atuação no São Paulo Futebol Clube. Isso é fabuloso.
O que é isso? Me explique melhor.
Ele vai ter uma linha de trabalho absolutamente amparada por pessoas que têm calibre intelectual para ajudá-lo a compor o seu trabalho. O seu trabalho não vai ser... Não, o trabalho dele é de equipe, é um trabalho de grupo. Então, o Atlético Mineiro, ele tem bons valores individuais, mas não tem um bom conjunto. O Rogério quer um bom conjunto. Isso é fundamental nos dias de hoje. Até porque, você que sabe muito bem do São Paulo e cobre o São Paulo, sabe os bastidores do São Paulo como ninguém, vamos viver um clima eleitoral. Então você tem o Blum, você tem o Júlio Casares, que está sendo apoiado pelo Abílio Diniz, supostamente, e vamos ter o próprio Leco. O Marco Aurélio Cunha não vai ser candidato. É fundamental que eles já entrem com esse estatuto aprovado, pensando numa medida gestora,
não,
empresarial.
Mas que é esse conselho de notáveis que o Rogério...
Jogadores
importantes. Jogadores.
Mas para fazer o quê no São Paulo?
Para fazer uma composição técnica para ajudá-lo a compor o seu trabalho.
Porque ele disse que só ia trazer esses auxiliares e mais ninguém.
E daí?
Não, mas é uma equipe de consultores.
Exatamente. É. Conselheiros. São os conselheiros.
Ah, informalmente.
Informalmente.
Fora do São Paulo.
Exatamente.
Ah, eles, não dentro do São Paulo.
Não, mas eles vão trabalhar juntos, eles vão compor juntos, assim como você vai ter uma prefeitura, só para fazer uma analogia, você vai ter uma prefeitura com consultores independentes que vão ajudar cada secretaria a desenvolver a melhor método de trabalho.
No esporte, alguns serão consultados.
Exatamente.
Antes de tomar uma decisão. Eu acho que são várias cabeças que
podem colaborar. É fundamental.
No novo estatuto serão 9 diretores.
Exatamente.
Mas isso agora está no estatuto.
Pela relação do Rogério, ele pode ter um grupo de pessoas que ele sempre entende que tem cérebro para ajudar, no caso de alguns nomes que a gente citou aí. E olha, eu vou tomar essa decisão, o que vocês pensam? Eu não vejo nada demais em consultar, desde que você saiba quem você está consultando.
Vanderlei, mas é lógico. Mais do que a relação, é uma linha de trabalho, então, é uma proposta de trabalho,
mas é
um modelo de trabalho.
Mas é opiniões
interessante,
sobre decisões. Que
exatamente,
ele
interessante.
A decisão é dele.
É interessante isso.
É isso aí.
Então eu acho que o Rogério tá no caminho certo, o São Paulo tá no caminho certo, e principalmente na questão eleitoral,
O próximo presidente, ele vai ter realmente uma responsabilidade acima do que tem normalmente um presidente de clube.
13h34, falamos do São Paulo? Pô, você quer falar,
Zé? Eu só queria dizer que eu sou a favor de utilizar a base mesmo. Não tem, não justifica muitas vezes você trazer um jogador do mesmo nível se você tem alguém na base. Mas você precisa ter uma espinha dorsal, como a gente costuma dizer. Você precisa ter uma base de jogadores já experimentados, mais experientes, para dar sustentação a essa meninada. É, provavelmente o Rogério esteja vendo no Ricardo Oliveira um desses nomes para dar essa sustentação que ele vai precisar para trabalhar com os meninos também. Agora, é aí que eu ia chegar. Agora, eu não vejo justificativa, eu não vejo como o Santos permitir que o Ricardo Oliveira saia. Eu acho que o Santos deveria, inclusive...
Não tá permitindo, Zé.
Amigo, o jogador tem contrato. A questão é grana. O São Paulo vai oferecer, o teto é 400. Ele ganha 250. O Santos, eu não sei, para disputar a Libertadores, daqui a pouco, ó, até o final da Libertadores, eu cubro a proposta que você tiver, que eu preciso de você aqui. É complicado. Como é que o Santos vai perder um centroavante desse nível para disputar uma Copa Libertadores?
Até o lado emocional vai ser quem usado, pro lugar dele? O que apostou nele, né? Naquele momento que ele voltava foi o Santos.
Eu não sei se o Ricardo Oliveira vai forçar a barra para sair também. Eu não acredito nisso.
Você perder jogador para outro time brasileiro é complicado. O São Paulo perdeu muito aqui no Brasil. O próprio Michael no Grêmio, o Jean no Fluminense, e tem vários que o São Paulo perdeu por aí. O Santos perde o Ricardo pro São Paulo.
O Arouca
no mercado, o Arouca, sim.
Então, mas o São Paulo queria perder os que ele perdeu.
Só um detalhe, antes de sair de férias agora, antes dessa semana de desgraça, nada disso, São Paulo tinha acabado de anunciar o acerto com o Rogério Ceni. Eu tinha pedido um favor pro Luiz Fabiano para gravar um depoimento sobre o Rogério Ceni sendo técnico. Ele estava indo viajar para Campinas e tal, e até tinha me dito que ia continuar na China, o dobro do salário que ele ganhava no clube anterior, um negócio de outro mundo, ia ficar mais uma temporada lá, essa coisa toda. E a semana passada, que hoje é terça-feira, o empresário fez uma consulta ao Luiz Fabiano se ele teria interesse de jogar no Santos. Sim. Você entendeu? Entendi. Então para pensar. Luiz Fabiano e Ricardo Oliveira, não tem lógica os dois no mesmo time.
Claro, claro.
Então não é nada de outro mundo se o próprio Santos agora caiu a ficha que pode mesmo perder o Ricardo Oliveira.
E depende do que o Santos ouviu do Ricardo.
É lógico.
Isso é muito importante. Quer dizer, lembre-se que nós não estamos falando de um sub-12. Nós estamos falando do Ricardo Oliveira, que é um cara experiente.
Seleção brasileira.
E que já está numa reta de chegada de carreira. Tá certo? Ele não tem mais 20 anos.
Esse é o último contrato dele, acho.
Isso.
Né?
Então nós estamos falando do Ricardo Oliveira.
Sem esquecer a China que bateu na porta há pouco tempo.
E dependendo do contrato que o Santos Modesto vai oferecer.
Aqui, o Modesto disse aqui que às vezes há que se preservar os seus talentos.
É isso aí.
Olha, o Ricardo jogou duas vezes no São Paulo.
É.
E bem.
Duas vezes, é verdade. Olha, então nós vamos falar.
E um teve uma pausa num momento decisivo de.
Ficou fora da final com o Inter.
Então. Vamos falar do Corinthians? Uma Corinthians pena. Do professor Oswaldo de Oliveira, o Corinthians que está. É o que sonha. Com o G6. Se vai conseguir, o Zeca vai nos atualizar sobre o Corinthians. Eu vou só atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Thiago.
Não tá legal a ligação. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Guaianazes, Vanderlei.
Fala, Ivan, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, voltando àquele acidente lá, você vê, eu escuto vocês todo dia, né?
Sim.
Se eu não ligar mais na rádio, vocês não sentem falta, mas. Nesse horário, quando eu lembrar de vocês, eu vou sentir falta. É que nem eu sinto de Mário Sérgio, que às vezes da tarde eu ligava lá no canal que ele trabalha e ouvia ele. Eu fiquei, mas eu senti falta nessa moto. Só isso que eu tinha para dizer.
Obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz, de Santo André.
Fala, Luiz, queremos ouvi-lo.
Vanderlei, eu gostaria... na medida do possível, se o Flávio Prado colocasse, começasse a acompanhar o futebol colombiano no mundo da bola.
Certo.
Da maneira que ele dá cobertura de outras equipes, também aqui do Sul-Americano, no caso da Argentina, Uruguai, introduzisse o futebol colombiano. Nós não podemos nos desapartar desse pessoal. Eles foram muito bons com a gente.
Verdade. A Colômbia bem deu uma verdade. Manifestação... maravilhosa, sem dúvida. Vou atender mais um ouvinte da PAN. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Heleno de Cotia.
Fala, Heleno, qual é a sua mensagem?
Então, depois de uma semana de tragédia aí, hoje eu dei risada, né, de uma pessoa aí que falou, Reinaldo Carlos, lateral esquerdo.
Foi o senhor Márcio Espímpolo ao meu lado direito aqui.
Eu queria só... Vamos falar de
lembrando de Roberto Carlos.
Olha, só queria lembrar essa oferta muito legal da togotravel.com.br. Anotou? togotravel.com.br é o site. Olha que oferta. Em dezembro, né? Porque você está aí se preparando para suas férias. 10 noites no cruzeiro Norwegian, que vai passar 7 dias. Aliás, passando por 7... É isso? Passando por 7 destinos. Agora não tem... 7 destinos? 10 noites? 7 destinos, quer dizer, vai deitar e rolar da América do Sul.
Parece trilha de filme. 7 destinos.
Que é bacana, né? Olha, a partir de R$610 a entrada e 9 de R$203. É uma oferta, 10 noites no cruzeiro, passando por 7 destinos da América do Sul, com entrada a partir de R$610 ou 9 de R$203. Isso mesmo, você curtindo suas férias em um cruzeiro muito legal por esse preço. Você tem mais esta oferta e muitas outras se você entrar no portal togotravel.com.br. Ou então você ligue para lá, o pessoal está esperando. O prefixo de São Paulo é 11-3003-8646. 3003-8646. 3003-8646. Boa viagem para você. Zeca, Corinthians, vamos nos atualizar. Diga, Zeca.
O Corinthians se apresentou ontem, Vanderlei, à tarde lá no CT Joaquim Grava. Ficou o final de semana de folga, né, por conta do adiamento da última rodada. Sábado e domingo não teve treino. Aí voltou a treinar ontem e joga a sua vida no domingo. Por isso, ficou mais de uma hora ontem. O treino estava programado para as 16h. O Corinthians foi aparecer no campo apenas às 17h20. Porque ficou mais de uma hora na sala de vídeo com Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira fez uma palestra, apresentou vídeos dos dois últimos jogos do Cruzeiro, porque o Corinthians precisa e muito da vitória. Só a vitória interessa ao Corinthians. Se o Corinthians empatar, está fora da Libertadores, independente do resultado dos outros times, mesmo com as derrotas de Botafogo e Atlético Paranaense. Se o Corinthians empatar, fica de fora. Ele colocou um time em campo: Walter, Fagner, Wilson, Balbuena e Wendel, o Christian nessa primeira linha, aí teve o Marlone, Rodriguinho, o Camacho e o Romero, e na frente o Guilherme voltando a ser titular, o Marquinhos Gabriel ficando de fora desse time. Hoje pela manhã o Corinthians voltou a treinar, o Fagner ficou de fora porque tem um problema, segundo a assessoria do Corinthians, uma inflamação ocular, não foi passado mais se é uma conjuntivite, mas a princípio não preocupa para o final de semana. E o Wilson também ficou de fora, participou apenas do aquecimento, não foi passada a situação do Wilson, mas ele ficou de fora, mas também não deve preocupar para o final de semana. O Corinthians só não vai ter o Danilo à disposição para esse jogo. O Williams já foi dispensado até após aquela polêmica com o torcedor na frente do CT, ter descido com um calção verde, né, um shorts verde. O Williams já foi dispensado, já volta ao Cruzeiro. O Oswaldo de Oliveira treinou ontem bastante, uma pressão na saída de bola do seu time. O time titular saía pressionado com a saída de bola. Ele colocou os reservas bem pressionando, imaginando essa pressão do Cruzeiro. E também treinou muito o Corinthians ter a superioridade numérica no setor da bola. Uma recuperação rápida. Quando o Corinthians perdia a bola, o time titular que treinava, ele treinava muito isso. Empurrava o seu time e falava: temos que pressionar esse cara da bola, temos que ter a maioridade, a superioridade numérica e recuperar logo essa bola. O Corinthians acredita nessa vaga da Libertadores, é difícil, precisa vencer e torcer por um tropeço. Ou do Botafogo, que enfrenta o Grêmio no Sul, ou do Atlético Paranaense, que enfrenta o Flamengo na Arena da Baixada. O Corinthians acredita que ainda está vivo, mas acredita mesmo que pode chegar a essa Libertadores. E até vários jogadores falaram que o ano... foi complicado mesmo, muitas mudanças dentro do elenco, de treinadores, mas até o Guilherme falou em certo momento que, assim, os jogadores, de uma certa maneira, às vezes, se escoraram nessa desculpa e faltou um pouco mais dos jogadores. Foi a palavra do Guilherme e até do Marlone ontem.
Vamos falar do Corinthians, Fred?
A situação não é confortável, não, para o Corinthians, já não depende das próprias forças. Quando você não depende de si, já é difícil. E o Corinthians foi muito irregular no campeonato, né? Um time que tem dificuldade em marcar gols, tem dificuldade em conseguir vitórias. Em casa, onde sempre foi um terreno forte do Corinthians, a Arena Corintiana, não foi assim nesse brasileiro. Fora de casa, o Corinthians também decepciona, vai pegar um Cruzeiro.
Só 5, Fred, vitórias fora de casa.
Só 5 vitórias, decepciona o Corinthians jogando fora do seu estádio. E contra o Cruzeiro, do Mano Menezes, que vem crescendo e vai quer encerrar a temporada de uma maneira positiva para iniciar um novo trabalho já em 2017, eu não vejo o Corinthians chegando a Libertadores já que não depende das suas forças. Quem sabe se conseguisse um empate no Mineirão, mas já não depende, o empate faz com que o Corinthians não fique com a vaga. Bobeou em casa, teve resultados, teve chance de conseguir vencer o Atlético Paranaense, teria uma situação mais confortável, não fez a lição de casa, então eu acho que o Corinthians chega com muita dificuldade, não vai para a Libertadores em 2017.
E o Cruzeiro precisa de um ponto para garantir a Sul-Americana. Isso. Ainda. A não ser, desde que o Corinthians vença a ponte, né? Vença a ponte. Ele pode confirmar a vaga na Sul-Americana, mesmo sendo derrotado, mas aí o Coritiba não pode ganhar da Ponte Preta em Campinas na última rodada.
E o São Paulo já está garantido com esse título da...
Ele e o Fluminense. Mas o Cruzeiro precisa ainda, para não depender de nenhum outro resultado, ele precisa de um pontinho. É aí que as coisas podem ficar mais difíceis para o Corinthians, que precisa ganhar. Um empate não serve.
E não vem jogando bem, né? Se estivesse jogando bem, tá jogando bem, mas tropeçou. Não tá jogando bem, né? Então não dá confiança que o Corinthians vai conseguir uma vaga, já não dependendo de si mesmo.
Esse é um drama, né? Que não tá jogando bem, esse é o drama, né, Márcio?
Caiu num momento importante do campeonato para quem sempre se manteve na parte de cima da tabela, né, Vanderlei? É, o Corinthians, essas mudanças, esse agito político no lado de fora, mas aí o jogador não tá nem aí com isso. Claro que acaba incomodando. Entra e sai, não sabe quem vai ficar, não sabe quem é o técnico, aí muda daqui, muda de lá, vice-presidente pulando fora, diretor de futebol mudando. Isso acaba influenciando, sim. É, o Corinthians vai machucar e muito se ficar fora dessa Libertadores da América, ainda mais com 6 vagas em disputa nesse ano, hein? Vai ser... duro golpe pro Corinthians.
É verdade.
Também acho.
Todo mundo falou sobre Corinthians. Diga, Bruno Prado.
Eu acho que vai ser difícil o Corinthians fazer a parte dele. Eu acho até que o Botafogo pode tropeçar no Grêmio em Porto Alegre. O Botafogo não ganha 4 rodadas, caiu de produção. Mas eu não acredito muito numa vitória do Corinthians em Belo Horizonte. Pelo rendimento do time mesmo, pelo que ele tem apresentado e pelo que o próprio Cruzeiro tem apresentado. Os últimos jogos do Cruzeiro não tem sido nada excepcional, mas tem jogado melhor do que o Corinthians. Então, acho que o Corinthians não vai conseguir fazer nem a parte dele em Belo Horizonte.
Bom, Vanderlei, só um detalhe. Fala, o Oswaldo Oliveira... Eu não sei se era o Fred que cobriu a última coletiva do Oswaldo Oliveira. Ele disse ao microfone da Jovem Pan que ele acreditava num tropeço do Botafogo e do Atlético Paranaense. Então, olha só o pragmatismo dele, onde chegou. Ele disse, eu acredito num tropeço e acho que o Corinthians vai vencer o Cruzeiro e vamos à Libertadores. Esse compromisso por essa manifestação tem um peso muito grande nesse momento. Porque se o Corinthians não for a Libertadores, vai ser uma perda irreparável às pretensões do Corinthians e o barraco, Vanderlei, vai estar absolutamente sob cinzas em 2017.
Passa um pouco essa disputa do Corinthians também, Vanderlei, pelo que vai acontecer nessa quarta-feira. O Grêmio sendo campeão, morreu. Do contrário, o jogo entre Grêmio e Botafogo também passa a valer demais para o time gaúcho.
Então, o Corinthians brigaria pelo sétimo lugar com o próprio Grêmio.
Com o próprio Grêmio. Ele passa a brigar com o Grêmio, mas com vantagem. Entra mais um, mas aí tem todos os motivos para segurar o Botafogo. A grande coisa que vocês estão falando, e é correto, do Corinthians, é a dúvida que o Corinthians colocou na cabeça de todo mundo ultimamente por não estar jogando um grande futebol. É a dúvida se ele tem capacidade para chegar no Mineirão e ganhar do Cruzeiro, que não vai facilitar em nada a vida dele. Mano Menezes, última vez que esteve aqui, falou um monte de coisa, não aliviou, né? Não aliviou, reclamou de jogar na arena, aquela coisa toda. Se você for procurar algum ponto positivo, eu acho que o Guilherme, ele voltando bem, porque o Corinthians nos últimos jogos sem o Guilherme, desde que ele deixou essa posição ali no ataque, o Corinthians não tem centroavante. Tá sem centroavante mesmo, quem ele trouxe não serviu, e o Guilherme era o cara que tava atuando um pouco melhor. Eu acho que o ponto positivo é a volta dele, quem sabe com ele o Corinthians possa melhorar o seu rendimento.
Nós vamos falar de Palmeiras. Antes, vamos para um intervalo rápido, né, Wilson? Por favor, intervalo aqui. Você segue acompanhando o nosso Esporte em Discussão.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Um fio perpassa todas as coisas. Os mundos estão todos nele enfiados como num colar de contas. E os homens, os fatos, a vida, está tudo diante de nós por causa desse fio. Isto é 40 anos. Conectada com o espírito do seu tempo. A melhor ferramenta para entender o aqui, o agora e os próximos 40 anos.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan.
Horas e 50 minutos. Fred, vamos nos atualizar sobre o campeão brasileiro. Fred, é impressionante, Fred. Como você titubeia. O não técnico do Palmeiras.
Ainda não é o Eduardo Batista.
Hã?
Será, mas ainda não é.
Hã?
Coisa meio estranha, coisa meio maluca, né?
Você poderia ser mais direto? Você
está parecendo o Mauro Betti falando que o título não era do Palmeiras.
Você está parecendo o Mauro Betti que só hoje. Hoje, falando, estou desconfiado que o Palmeiras foi campeão brasileiro. Só hoje.
Não, ele acha que vai ser domingo ainda, que ainda não foi. Não acabou o campeonato.
Mas a gente sabe como é futebol. O Palmeiras já foi até vítima disso em anos anteriores, anunciando contratações. Quem lembra quando o Palmeiras anunciou o Richarlison? Aí ele de manhã fez exame no Palmeiras e à tarde foi pro São Paulo. Rodrigo, é o Felizbino do Palaia. Palaia ficou louco da vida, chamou ele de Felizbino. Só chama ele de Felizbino até hoje. O Rodrigo Fabri tava acertado e foi pra outro time. Teve um que ele acertou e desistiu depois que viu a torcida e não gostou. Então, tem que esperar. Não assinou, não tem jeito.
Depende,
né,
do Alexandre Matos, da renovação do Alexandre Matos?
Depende um pouco do Alexandre Matos, depende de acerto com o próprio Eduardo Batista. O Palmeiras tem que acertar tempo de contrato, multa rescisória, membros de comissão técnica. Quando o Marcelo Oliveira foi contratado, demorou-se essa uma semana, que é o que se espera. E muito se fala que o Palmeiras quer anunciar um novo técnico com a saída do treinador, que seria um pouco deselegante anunciar, mesmo todos já sabendo, mas anunciar oficialmente um novo treinador com o Cuca ainda trabalhando essa semana. Tem hoje à tarde na Academia de Futebol. O Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira, desde a tragédia com a Chapecoense. O Palmeiras adiou os treinos para essa terça.
Me perdoe interrompê-lo, mas essa entrevista coletiva, pode ser que o Cuca agradeça e tal, e não vá nem para Salvador?
Não, o Palmeiras conta com ele como treinando Salvador. O time domingo. Okay. Seria a despedida do Cuca no Barradão, até porque o Valentim, que seria um auxiliar técnico, poderia assumir, já saiu, né? Vai para o Red Bull. O fica a expectativa, Vanderlei, porque o Palmeiras vai estar bem desfalcado. Estão contando aí em cerca de 10 jogadores que não atuarão contra o Vitória, entre titulares e reservas. E a camisa, por incrível que pareça, a CBF diz que nenhum clube brasileiro pediu para utilizar a camisa da Chapecoense. O Palmeiras garante que já fez o pedido, vai jogar, tem já os uniformes, já que a Umbro estava com dificuldade com o uniforme da Chapecoense, até a cor verde utilizada acabou no estoque, eles estavam pegando outras cores para fazer a camisa para o final do ano, para o Natal. Então o Palmeiras garante que vai jogar com a Chapecoense, só espera o aval da CBF, que disse que não recebeu nenhum pedido.
O presidente disse, inclusive, que é camisa limpa.
Sim, sem patrocínio.
Força Chap, o que é bacana.
Sim.
Espero que não estraguem.
Tá tudo autorizado, hein, Vanderlei? Fornecedor material do Palmeiras autorizou, patrocinador autorizou. Então só falta, tomara que a CBF, né, não venha falar que não recebeu nada, que é impossível.
O Walter
não ter recebido informação.
Ontem deu uma entrevista ao Bem Amigos e deixou meio que no ar: temos que pensar bem em quesitos judiciais, coisas que possam acontecer numa contestação judicial. É de uma tremenda babaquice.
Não, e outra, né? o Vitória também aceitou, então, ou seja, o Palmeiras jogaria com verde da Chapecoense e o Vitória de branco. As duas equipes jogariam com o uniforme da Chapecoense. O Vitória já aceitou e também fez o pedido à CBF para jogarem os dois com o uniforme da Chapecoense.
No domingo nós tivemos uma manifestação das organizadas na porta do Pacaembu. Pouco importa se isso vai dar certo, se vai perdurar ou não, mas os times deveriam e as entidades deveriam se apegar a esse detalhe. E sem dúvida alguma, o Zeca falou, é de uma babaquice. Vamos entrar todo mundo com a camisa da Chape, vamos celebrar o futebol brasileiro, vamos realmente abraçar e nos solidarizar com as famílias que choram até hoje as perdas.
Sem dúvida. Diga, Bruno.
Bom, acho que qualquer homenagem deveria ser permitida sem nenhum problema. Seria uma bobagem essa coisa. Eu vi a entrevista que o Zeca citou do Walter Feldman no Bem Amigos. E ele todo preocupado com qualquer tipo de mudança de uniforme ou até em relação àquela proteção da Chapecoense de 3 anos. Ele também estava juridicamente pode ter algum problema. Então ele estava todo receoso. Tá aí não quer. Se a Chapecoense não quer, tudo bem. Mas e sobre o Palmeiras? Ele vai para o jogo no fim de semana com o Vitória. O Vitória, para mim, ele, matematicamente ele corre risco, mas para mim o Vitória tá fora dessa briga. O Vitória, ele tem... Inter. É, Sport Inter. O Vitória tem 3 pontos a mais que o Inter e 5 gols a mais de saldo. E mais gols marcados. Então não adianta o Inter empatar o saldo. O Inter, ele tem que tirar 6, na verdade, porque nos gols marcados ele perde. Então, acho que a briga do Inter é com o Sport. O Vitória vai para esse jogo, deve fazer um pontinho, pelo menos, para não ter nenhum risco, mas só cairia com, ou sofrendo uma goleada ou com o Inter dando uma goleada. Então, o time baiano tá tranquilo.
E o Inter continua acreditando que vai dar uma ferrada no Vitória, né?
O STJD chamou, né, a CBF e chamou o Vitória, né, para explicações, e o próprio Vitor
Ramos. Deu 5 dias de prazo, essa coisa toda. Quer dizer, então é bem provável, se isso não mudar, que o campeonato termine com um asterisco, né?
Tem chance.
Como aconteceu quando a Portuguesa caiu.
O STJD devia resolver essa parada essa semana, antes dos jogos do domingo. Porque aí o Inter sabe, ó.
E a CBF já tinha colocado que não tinha tapetão, nenhum problema, não dá. Tudo certo.
Tem que resolver no campo
no
mesmo.
No início do ano, o Bahia, no Campeonato Estadual, tentou por esse mesmo argumento e não aconteceu nada. Não teria sentido no fim do ano, tá diferente do início do ano, é o mesmo argumento.
O problema que a STJD e a CBF estão vendo agora é que na FIFA, que foi essa mesma representação do Campeonato Baiano, que foi pelo... não vou lembrar o nome do time agora, que entrou também. Na FIFA, esse caso ainda está em aberto. Ele não foi julgado na FIFA.
E a questão é que no Campeonato Baiano era um time do interior, brigando com grande Vitória da Bahia.
Não era o Bahia.
Agora,
né,
é o Internacional pequeno. Na parada, que apesar de tudo que os dirigentes fizeram para estragar... Para estragar a imagem do Internacional, né? Agora é a briga de um grande Internacional.
Que uma vergonha, né? Não foi competente dentro de campo, quer buscar artifício, artimanha para conseguir escapar.
Não, nessa questão do zagueiro, se tem uma chance jurídica.
Dessa do Vitória,
já. Cara, eu acho que ele tem direito, mas.
A lambança VIP é o negócio da Chapecoense.
Essa aí.
Essa é imperdoável.
Sem dúvida.
É porque isso aconteceu antes da. Tragédia.
É que a MAF ficou ruim, que agora qualquer coisa que ele faça, todo mundo vai ficar contra o Inter. Dizer, mesmo que ele tenha razão, já não tem mais.
Já começou com o Fernando Carvalho.
É, isso.
Mas se era o temor de queda, que não existe de hoje.
Corrigir,
não
fala, reclamar. Ele foi lá e chutou o pau da barraca. Quer dizer, é uma coisa assim. E olha, a gente recebe muitas manifestações de torcedores do Internacional envergonhados. Por isso que...
E a energia negativa, é claro, o Brasil torcendo contra o é impressionante.
Foi na rota contrária.
Mandalei, você sabe, né? Quando o clube tá para cair, um clube grande, o que vem de oferta? Olha, eu tenho um jogador, eu acho que tá ilegal, tá irregular. Eu lembro quando o Palmeiras caiu em 2002, recebeu diversas informações, tinha até um jogador do Flamengo que estaria irregular, para tentar buscar no tapetão.
Se tiver irregular, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho para pensar. Tem um regulamento. Ele foi seguido ou foi quebrado? Às vezes, o regulamento é quebrado e a entidade gestora tem que cumprir o regulamento. O errado será não cumprir o regulamento. Eu não sei se está certo ou está errado. Tem um regulamento. Foi quebrado? Você tem que cumprir. Com dor no coração, você tem que cumprir.
Alguns especialistas em direito esportivo dizem que não tem procedência à reclamação.
Só dizendo, entendeu?
Mas há, na minha opinião, uma questão solidária que é muito mais substancial do que a questão prática e pode ser absolutamente discutida no plano jurídico. Houve um jogador na Alemanha, se não me engano, que comemorou um gol e ele tirou a sua camisa do clube e estava por baixo a camisa da Chapecoense. E o árbitro da partida disse: eu fingi que não vi para para fazer a minha
foi
parte.
O Cavani, né?
Não,
Cavani
não.
Tomou. Na França.
Cavani, ele tomou amarelo.
O Cavani tomou amarelo.
O Cavani tomou amarelo. Então,
brasileiro.
É,
o brasileiro joga na Alemanha.
É, que na Alemanha. Então, eu acho que é de absoluta entendimento que esse momento ele é do futebol. E as regras não vão ser quebradas.
Mas aí, né, Beto? Eu entendi perfeitamente sua colocação. Aí é um pouco diferente. Quer dizer, seria, digamos, total falta de bom senso, de sensibilidade, a divertir o cara que fez uma homenagem nesse momento.
Foi na Holanda.
Foi na Holanda. Foi na
Holanda. Brasileiro Natan e Atlético Paranaense.
Na Holanda.
Outro Vitesse.
Nós estamos falando com relação a jogador que, teoricamente, no regulamento é considerado, Bruno, irregular. Se no regulamento é considerado irregular, se o Fred já acabou de dizer que há muitos juristas que dizem que não tem nenhum fundamento o pleito do Internacional. Ok. Eu só estou colocando a hipótese. Se tiver errado, mesmo com dor no coração, porque fez muita lambança o Internacional nas últimas horas, você tem que cumprir o regulamento. O que está errado para o Internacional, que ele chutou o pau da barraca, foi o episódio Chapecoense. Aí o cara caprichou na ante.
O Vitória se apega.
Vai ser mal preparado assim.
Mas acho que tem uma coisa, essa caça por jogador irregular que acontece todo ano, também é uma falta de cuidado com o próprio campeonato. Né? Os clubes, todo ano, você ter STJD, essa conversa é ruim para a imagem do campeonato. E você não tem time forte sem campeonato forte. Até um exemplo rápido na Europa. Por que jogador não sai do Barcelona, do Real Madrid, do futebol inglês para ir para o Paris Saint-Germain? Dinheiro não falta. Porque a liga dele não é boa. O Paris Saint-Germain ele não consegue tirar jogador do Barça, do Real e da Inglaterra, mesmo se ele oferecer uma fortuna, porque a liga não é forte. O cara, além do time e do dinheiro, ele vai atrás da liga forte, da exposição. E se os times aqui não tomarem cuidado com o próprio campeonato, o campeonato vai ficar cada vez menor e o time vai ficar cada vez menor. E um problema que tem, a entidade STJD deu vários motivos para que a gente não acredite neles. Eu não tenho hoje como dizer se seria ou não, mas eu não acredito que o Flamengo, por exemplo, em 2013 seria punido se não tivesse a irregularidade da Portuguesa. Duvido que só o Flamengo está irregular, que o tribunal rebaixasse o Flamengo.
O retrospecto do tribunal reforça a sua tese, mas é uma hipótese.
É, mas alguém acredita que o tribunal rebaixaria o Flamengo?
Então,
sem chance.
Então,
Que
seria uma chance muito pequena, seria mesmo.
E o Fluminense? Mas nem que a vaca tosse.
O que o Vitória se apega é que ficou dentro do Brasil essa transferência do Vitor Ramos. O
e que
Ramos
tem outros exemplos no próprio Brasil.
A pertence a um time de fora do país, o Monte Rei do México, e ele estava emprestado ao Palmeiras. Diz que esse documento não saiu.
Difícil.
Então o Vitória contratou ele via o documento
e
do Palmeiras.
E a CBF diz que a transferência foi nacional, não internacional. Exatamente. Tudo colabora para que o Vitória não seja punido.
Não seja punido.
E há exemplos no Brasil iguais do Vitor Ramos que o clube não foi punido.
Legal. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Vai nos atualizar, tem muita informação. O Rodrigo Viga entrou aqui. Tem uma fumaça no Rio de Janeiro. E entre esses e outros assuntos, nós vamos nos atualizar com a Denise e com todos os companheiros do departamento de jornalismo.
Fumaça.
É verdade, um incêndio, tinha bomba tirada. Tá uma fumaça lá. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.